Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 16 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Repreendeu-lhes a incredulidade e dureza de coração por não terem acreditado nos que o tinham visto ressuscitado dos mortos. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 14b. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O apelo do Papa no Dia Mundial contra a Escravidão Infantil. Prossegue com a presença de Francisco o encontro do Conselho de Cardeais no Vaticano. Cardeal Suraio de Jacarta apresenta a Indonésia que o pontífice vai visitar em setembro. Garcia, Dignitas Infinita, uma contribuição para abolir a maternidade subrogada. Morre aos 79 anos Carlo Di Cicco, vice-diretor do Observatório Romano de 2007 a 2014. E ainda, inteligência artificial, tema de reflexão na 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O colega Silvanei José nos traz, de Aparecida, São Paulo, o andamento dos trabalhos. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, está apenas começando. O apelo do Papa no Dia Mundial contra a Escravidão Infantil. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
Graças à iniciativa promovida pelo Movimento Cultural Cristão, o dia 16 de abril é celebrado como o Dia Internacional contra a Escravidão Infantil. A lembrança desta data é inspirada em Iqbal Masih, o menino paquistanês que faleceu aos 12 anos enquanto tentava defender os direitos das crianças contra a exploração no trabalho. O Papa Francisco, por meio de uma publicação na rede social X, nesta terça-feira, recorda esta data e convida a todos à oração. Rezemos juntos por milhões de crianças que vivem em condições semelhantes à escravidão. Toda criança abandonada, marginalizada, sem cuidados médicos e sem instrução, é um grito que se eleva a Deus, afirma o post do Santo Padre. Em inúmeras ocasiões, desde o início do seu pontificado, o Papa pediu que a batalha contra a escravidão infantil fosse vencida. Todas as crianças devem poder brincar, estudar, rezar e crescer no seio das respectivas famílias, e isto num contexto harmonioso de amor e de tranquilidade. Trata-se de um seu direito e de um nosso dever. No entanto, em vez de as fazer brincar, muitas pessoas transformam-nas em escravos. Este é um flagelo. Uma infância tranquila permite às crianças olhar com confiança para a vida e para o porvir. Ai de quantos sufocam nelas o impulso jubiloso da esperança, afirmou Francisco na audiência geral de 12 de junho de 2013. Já em sua mensagem durante a bênção Urbi et Orbi, na Páscoa deste ano, o Papa falou sobre o flagelo do tráfico humano e fez um apelo por incansável trabalho para desmantelar as redes de exploração e trazer liberdade àqueles que são suas vítimas. Quantas crianças não conseguem sequer ver a luz? Quantas morrem de fome, ou são privadas de cuidados essenciais, ou são vítimas de abuso e violência? Quantas vidas são mercantilizadas pelo crescente comércio de seres humanos? Que o Senhor console suas famílias, especialmente aquelas que aguardam ansiosamente notícias de seus entes queridos, assegurando-lhes conforto e esperança, sublinhou o pontífice. E falando ao corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, em janeiro de 2018, o Papa pediu atenção à exploração de menores por modelos econômicos equivocados, chamando a atenção dos governos, como já havia feito várias vezes, para encontrarem estratégias políticas adequadas. Não se pode pensar em projetar um futuro melhor, nem esperar construir sociedades mais inclusivas, se se continua a manter modelos econômicos orientados para o lucro e a exploração dos mais fracos, como as crianças, enfatizou Francisco.
Prossegue o encontro do Conselho de Cardeais no Vaticano. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Os trabalhos do Conselho de Cardeais, iniciados na última segunda-feira, continuaram nesta terça-feira no Vaticano, na presença do Papa Francisco. A última sessão de trabalho decorreu de 5 a 7 de fevereiro e contou com a participação de 3 mulheres que ofereceram sua contribuição sobre o tema do papel feminino na Igreja. Irmã Linda Poscher, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium de Roma, Giuliva di Berardino, consagrada da Ordo Virginum da Diocese de Verona, professora e responsável de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais, Joe Bailey Wells, bispa da Igreja da Inglaterra e subsecretária-geral da Comunhão Anglicana. No centro das reuniões de fevereiro dos cardeais com o Papa e o secretário do Conselho, foram abordados também os percursos sinodais em andamento na Igreja e o tema da evangelização, com os relatórios do cardeal Luiz Antônio Tagle e do arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeitos do Dicastério para a Evangelização. O Conselho de Cardeais, após a renovação do organismo pelo Papa em 7 de março de 2023, é composto pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado, Fernando Vergues Arzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arcebispo de Mumbai, Sean Patrick O'Malley, arcebispo de Boston, Juan José Omella Omella, arcebispo de Barcelona, Gerard Lacroix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Olerich, arcebispo de Luxemburgo e Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador. O secretário do C9 é Dom Marco Melino. A primeira reunião do novo C9 realizou-se em 24 de abril do ano passado. O Conselho de Cardeais foi instituído pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a missão de auxiliá-lo no governo da Igreja inteira e de estudar um projeto de revisão da Cúria Romana, este último realizado com a nova Constituição Apostólica Praedicat Evangelium, publicada em 19 de março de 2022. A primeira reunião do C9 realizou-se em 1 de outubro de 2013.
Cardeal Suraio de Jakarta apresenta a Indonésia, que o Papa vai visitar em setembro. Os detalhes com a colega Andressa Colê.
No mês de setembro, o Papa Francisco fará uma viagem relâmpago, a de número 45, ao exterior, por 4 países, da Ásia e da Oceania. O pontífice vai visitar primeiro a Indonésia, o maior país de maioria muçulmana do mundo, onde os católicos são mais de 8 milhões, ou 3,1% da população. Ele permanece na capital Jakarta de 3 a 6 de setembro, antes de seguir para Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, naquela que se tornará a viagem mais longa do seu pontificado. O cardeal Inácio Suraio, de Jakarta, na Indonésia, concedeu entrevista ao Vatican News sobre esse importante compromisso do Papa Francisco no segundo semestre. Cardeal, como o senhor recebe a notícia da próxima viagem apostólica do Papa Francisco? Com grande entusiasmo, mas não apenas a comunidade católica recebe com entusiasmo a notícia da visita do Papa à Indonésia, mas também o grande imã da mesquita estatal Istiqlal. Ele foi um dos primeiros a anunciar a próxima visita do Papa, algumas semanas antes do anúncio oficial do Vaticano. As relações entre o Vaticano e a Indonésia têm uma longa história. O Vaticano é um dos 5 países que reconheceram a proclamação de independência da Indonésia. Em 1947, já havia um delegado apostólico que agora é uma embaixada em Jacarta. Eu disse à comunidade católica que a presença física do Papa Francisco é muito importante, ao mesmo tempo em que lhes disse para não se esquecerem de sempre tentar aprofundar o conhecimento de seus ensinamentos dados a nós por meio de diferentes cartas encíclicas e exortações apostólicas, como Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti. Cardeal, a comunidade católica representa aproximadamente 3% da população da Indonésia, o país asiático com o maior número de fiéis muçulmanos do mundo. O senhor pode nos contar mais sobre seu pequeno rebanho, essa comunidade católica que agora irá receber o Papa? No dia a dia, como é ser católico no país? A Indonésia é um país muito grande, composto por muitas ilhas, quase 17 mil, e muitas tribos, pois há mais de 1.300 grupos étnicos, com muitas culturas e religiões. É verdade que a Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos do mundo, mas o Islã, na Indonésia, não é o mesmo que em outros países. Na Indonésia, existem as duas organizações islâmicas mais importantes, ambas muito abertas e tolerantes. Isso é o que determina a nossa vida em conjunto como cidadãos. Eu mesmo tenho uma relação muito boa com líderes religiosos em nível central e regional. Basicamente, há liberdade religiosa na Indonésia, mas a realidade local varia de lugar para lugar. Atualmente, o Estado parece levar muito a sério a manutenção da liberdade religiosa. Portanto, em nossa vida diária, vivemos como cidadãos comuns. Podemos trabalhar em várias instituições, inclusive em instituições governamentais. Aos domingos, as pessoas vão à igreja. Algumas têm de percorrer longas distâncias para chegar ao local de culto. Em geral, podemos viver em paz com nossos vizinhos. Também é verdade que alguns católicos se tornaram líderes na sociedade pluralista, trabalhando em instituições estatais em altos cargos. Em geral, os católicos indonésios vivem normalmente como membros da sociedade. Viver juntos como concidadãos, mesmo que tenham religiões diferentes, é bastante comum. De fato, existem algumas famílias cujos membros são adeptos de religiões diferentes. Isso seria inimaginável em outros países. Há também muitos padres e religiosos que vêm de famílias muçulmanas, hindus ou budistas. A Declaração Dignitas Infinita do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre a Dignidade Humana foi apresentada em uma coletiva na sala de imprensa da Santa Sé na manhã de segunda-feira. O documento, que comemora o aniversário de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirma a importância do conceito de dignidade da pessoa humana dentro da antropologia cristã, busca integrar uma série de temas-chave do recente Magistério Pontifício sobre algumas graves violações da dignidade humana. O elenco deles, abordada na Declaração Dignitas Infinita, expressa uma forte rejeição à maternidade subrogada, através da qual a criança imensamente digna torna-se um mero objeto, uma prática que lesa gravemente a dignidade da mulher e do filho. Essa prática se funda sobre a exploração de uma situação de necessidade material da mãe. Uma criança é sempre um dom e nunca objeto de um contrato. Sobre esse aspecto, foi ouvido Bernardo Garcia Larraín, doutor em Direito Franco-Chileno e coordenador de uma rede que é participante da Conferência Internacional realizada em Roma de 5 a 6 de abril e organizada pelo grupo que assinou a Declaração de Casablanca em 2023. Diz ele: estamos felizes que o documento sobre a dignidade humana fale e mencione a questão da maternidade subrogada. Esse é um mercado global, como o Papa Francisco nos lembrou na audiência que teve com Olivia Maurel na última quinta-feira em Roma. O texto sobre a dignidade humana nos lembra que a maternidade subrogada é uma prática que vai contra a dignidade da pessoa, da criança, da mulher. especificamente da criança, porque ela é tratada como um objeto, e da mulher, porque ela é tratada como um meio de produção. Bernardo Garcia Larraín também destacou que o texto retoma o pedido feito pelo Papa Francisco em seu discurso de 8 de janeiro para que a comunidade internacional se comprometa a estabelecer um tratado internacional para abolir universalmente o mercado da maternidade subrogada. Diz ele, estamos particularmente felizes com isso porque é exatamente o que o Grupo de Casablanca e a Declaração de Casablanca pedem. A abolição da maternidade subrogada. E é isso que temos discutido com o Vaticano nos últimos dias, com o Cardeal Parolin na quarta-feira, com o Papa Francisco na quinta e também durante a conferência que tivemos no último final de semana em Roma. Por fim, o advogado franco-chileno indicou que é uma contribuição o fato de a maternidade subrogada ter sido incluída nesse documento sobre dignidade humana, já que o Grupo de Casablanca frequentemente nos lembra que essa questão não pode ser reduzida a um aspecto político ou religioso, mas que é um aspecto universal que tem a ver com a dignidade humana e que precisa ser regulamentado. E o advogado finaliza. Lembramos que hoje é um mercado em plena expansão e que também os atores que se beneficiam desse mercado aproveitam o fato de não haver uma regulamentação clara sobre essa questão. E é por isso que o Grupo de Casablanca pede o estabelecimento de uma convenção internacional especificamente para abolir a maternidade subrogada em todas as suas formas.
Carlo Di Cicco, vice-diretor do L'Osservatore Romano de 2007 a 2014, faleceu na manhã desta segunda-feira, 15 de abril, em Roma, aos 79 anos de idade. Nascido em Vallelucci, na província de Frosinone, região italiana do Lácio, em 9 de julho de 1944, Di Cicco, um pacifista convicto, também passou um curto período na prisão por se recusar a prestar serviço militar em uma época em que tal recusa era crime. Durante vários anos, ele foi editor da agência de notícias ASCA, como vaticanista e repórter. Na mesma agência, da qual também se tornou editor-chefe, criou uma seção editorial social, na qual acreditava com total empenho, tanto que introduziu, pela primeira vez na Itália, a figura do redator social, uma seção por meio da qual ele trabalhou arduamente para garantir um fluxo diário e contínuo de notícias sobre fatos e políticas referentes às realidades marginais da sociedade, ao trabalho voluntário e ao terceiro setor. Homem de ideias e princípios sólidos, na agência de notícias ele era muito ativo como sindicalista no conselho editorial e, por meio da redação social, transmitia notícias. Escritor, seus livros mais populares incluem Ratzinger, Bento XVI e As Consequências do Amor, de 2006, edições Memory, que teve o mérito de traçar um perfil contracorrente do então pontífice, destacando traços diferentes daqueles apresentados pela imprensa naqueles anos. Muito próximo da espiritualidade e da comunidade salesiana, Di Cicco trouxe para o L'Osservatore Romano, acima de tudo, um forte senso do trabalho, da preciosa dignidade da profissão de jornalista e o impulso de estar sempre com o olhar voltado para os mais pobres e necessitados, principalmente os migrantes. Ao mesmo tempo, ele não deixou de fazer com que a atenção do Jornal da Santa Sé fosse sentida pelas comunidades de religiosos e religiosas. Próximo à Associação Pax Christi, da qual era militante, por 10 anos foi diretor do Boletim Nacional, era amigo dos bispos Tonino Bello e Luigi Betazzi. Um compromisso, o da paz, que ele nunca abandonou e que pôde continuar em tempo integral, mesmo após o término de seu compromisso com o Diário Vaticano, por meio de análises realizadas em vários jornais e inúmeras publicações, incluindo uma dedicada a Cuba, entre Francisco e Obama, em 2016, e uma intitulada De Pinóquio a Pax Christi, a Longa Marcha pela Paz, de 2021. Essa ilha desejada ainda não encontrada, escreveu Di Cicco ao apresentar o livro, é buscada em caminhos econômicos e militares acidentados, sem nenhuma garantia de que será alcançada no curso da história. A semente da guerra não está nas armas, mas no coração do homem que sabe odiar e matar. A paz é tão contrastada pela experiência que é confundida com um conto de fadas como Pinóquio. Incrível história de um fantoche que se torna humano, uma criança porque é amado e finalmente recebe responsabilidade. As exéquias de Carlo Di Cicco serão celebradas na quarta-feira, 17 de abril, às 11 horas, na Basílica Romana de São João Bosco. Inteligência Artificial, tema de reflexão na 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O colega Silvanei José nos traz de Aparecida, São Paulo, o andamento dos trabalhos.
Os trabalhos do Episcopado Brasileiro retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, prosseguem nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Na parte da manhã desta terça-feira, os bispos participaram na Santa Missa com laudes realizada no altar central do Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom João Justino de Medeiros, primeiro vice-presidente da CNBB, arcebispo de Goiânia. Após a Santa Missa, teve lugar a 15ª e depois 16ª sessões da Assembleia deste ano. Já a missa de ontem, segunda-feira, foi presidida pelo bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, Dom Wilson Basso. Após a Santa Missa, teve lugar a 11ª sessão da Assembleia. Os bispos aprofundaram o tema da inteligência artificial em um painel apresentado pelo chefe do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, professor Everton de Souza Oliveira, e Danilo Pinto, secretário do Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi e sócio fundador da SBCC. Depois, às 10 horas da manhã, os jornalistas voltaram a se encontrar com os bispos na coletiva de imprensa. Os bispos indicados para participar foram Dom Wilson Basso, que falou sobre o tema Desafios e Luzes para a Evangelização das Juventudes, o bispo de Rondonópolis, Uiratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, que apresentou os projetos missionários e igrejas irmãs, e também o bispo de Campo Limpo, São Paulo, Dom Valdir José de Castro, que conversou sobre o tema da inteligência artificial. Dom Valdir José, que explicou que o episcopado está refletindo esse tema, que não é propriamente novidade, mas tem se desenvolvido cada vez mais. Devemos tudo isso ao Papa Francisco, que tem incentivado a Igreja a entrar, refletir, pensar e agir pastoralmente, levando em consideração a inteligência artificial. Se os senhores se lembram, disse, o tema para o Dia Mundial da Paz foi Inteligência Artificial e Paz. E o tema para o próximo Dia Mundial das Comunicações é Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Dom Valdir explicou que é necessário que a Igreja, como perita em humanidade, pense como ela pode orientar eticamente o uso das inteligências artificiais. Mas sobre os trabalhos da segunda semana da Assembleia dos Bispos do Brasil, nós conversamos com o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.
A Assembleia, como tal, ela possui um dinamismo todo próprio. E entrando agora nessa segunda parte, eu diria assim, né, da Assembleia, o que nós podemos constatar é uma serenidade muito grande, um desejo de participação, eu diria, extraordinário, e um espaço de comunhão talvez muito simples que estamos exercitando entre nós. Realmente se percebe que em torno dos diversos assuntos que tratamos há sim um espírito de serenidade muito bonito.
Os senhores também vão enviar uma mensagem ao Santo Padre, como já é tradição das assembleias?
A mensagem em si ela já está pronta, já foi encaminhada na última semana, no último sábado, e certamente Dom Sérgio, que está participando do grupo do G9 nesta segunda-feira em Roma, haverá de nos trazer uma palavra do Santo Padre também.
É claro, a mensagem ao povo brasileiro e ao povo católico também, duas mensagens muito esperadas sempre.
A mensagem ao povo brasileiro deseja ser uma mensagem, eu diria, crítica diante da realidade que nós estamos vivendo, o nosso povo está vivendo, crítica no bom sentido, seja exaltando aquilo de bom que há no nosso povo, na nossa sociedade, mas sem esquecer também os aspectos que gerem ou geram preocupação.
Sobre a questão do número de católicos no Brasil, fala-se de uma diminuição, fala-se de uma estagnação, e preocupa a CNBB?
Certamente, sempre preocupa. A comunidade católica está no coração da Conferência dos Bispos. A comunidade do povo brasileiro está no centro, eu diria assim, da atenção dos nossos bispos. Diria que, analisando as estatísticas que o censo proporciona, na verdade, nós constatamos uma estabilidade no número de católicos no nosso Brasil. O que chama a atenção, segundo os números estatísticos, é o crescimento muito grande dos desigrejados, né? Ou aqueles que deixam qualquer expressão de comunidade de fé. Esse grupo, sim, cresceu de uma forma sensível nos últimos anos e eu creio que isso merece, sim, uma análise especial, análise esta que ainda precisamos realizar.
Para a Rádio Vaticano, Vatican News, de Aparecida, Silvana e José.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!